algum tempo tínhamos bastante desejo de conhecê-los. Chegamos a marcar agenda, mas o caminho de Deus sempre é mais elevado e excelente do que o meu caminho.
Amém.
E o caminho dele sempre é melhor do que o meu caminho, sempre. E ano passado, em dezembro de 2012, em julho de 2012, provavelmente devo ter dado trabalho para alguns de vocês, lembrando de minha oração. Eu sou aquele pastor que teve um AVC, que ficou morre que morre, que o povo ficou aí chorando, clamando, pedindo a Deus. Então, é assim, mais ou menos assim que funciona. Eu estava muito afim de ir embora para o céu, só que eu não podia falar com os irmãos. Então, o povo orando para eu ficar, eu pedindo para subir. E fui tomado de um profundo desejo de encontrar com Jesus. Você já teve saudade de um lugar que você nunca foi? Não dá para explicar. Pois é, eu tive muita saudade de estar com Jesus. Eu tinha convicção de que eu voltaria para o lugar pela qual eu tinha sido formado antes da criação do mundo, para viver ali eternamente. Eu fiquei tomado de muito desejo. Mas, como já disse, os caminhos do Senhor sempre são melhores que nós. Ele resolveu atender a súplica dos santos, a oração dos irmãos, e resolveu me manter por aqui na terra por mais um tempo, junto com a igreja. Portanto, vocês têm que me aguentar, porque o responsável por tudo isso foi vocês que pediram a Deus. Eu não pedi para o Senhor em nenhum momento, em toda a trajetória de hospital, para que eu ficasse, nem tão pouco para que ele me curasse. Eu pedi ao Senhor que nos ajudasse naquele tempo, a viver naquele período ali, esperando encontrar com ele, que a igreja e minha família ficasse, pudesse ficar em paz, gozando de comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Dado o recado, queria dizer para vocês que não foi preciso um médico abrir minha cabeça. Você já me falou em milagre? Eu acho que a gente tem que divulgar mais os milagres, né? A gente às vezes tem, a gente tem uma crise, como se entre nós houvesse pouco ou que não houvesse milagres entre nós. Eu falo para vocês que existem muitos milagres entre nós. A diferença é que a gente não faz propaganda, a gente não potencializa. Mas se Deus tem feito maravilhas na sua igreja, isso tem. Eu sou resultado do milagre de Deus. Uma veia de 4 litros, foi rompido 2,6. Perdi muito sangue na minha calota cerebral. Milagrosamente o sangue não foi e atingiu meu cérebro. Milagrosamente a veia foi tamponada. Deus tampou a veia da minha cabeça. E os médicos não podem explicar, tampouco precisaram abrir minha cabeça. Sou fruto do milagre de Deus. Estou aqui porque Deus tem poder para curar os doentes. E Ele me curou. E Ele pode curar você também. E Ele pode estender suas mãos sobre você essa noite, por exemplo, e curar você dessa enfermidade que você tem clamado a Ele, pedido a Ele, porque Ele é um Deus de poder. Hoje e será sempre entre nós, Senhor. Irmãos, queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho meditado e compartilhado na igreja de Paraná sobre o reflexo imediato de uma igreja que ouviu acerca do reino de Deus. Irmãos como nós, que naquele ambiente que eles viviam, de bastante religiosidade, eles escutaram a pregação do Evangelho através de Jesus e após a partida do nosso amado Cristo, os apóstolos continuaram. E tem um texto de Atos que reflete bastante a prática desses irmãos que viviam, que viviam essa verdade do reino de Deus. E eu considerei como 5 marcas, sabendo que não são as únicas marcas, sabendo que não quero esgotar o assunto, mas nesse versículo eu observo 5 marcas que evidenciam a presença de Deus na vida de um discípulo ou na vida de uma igreja. Essas 5 marcas são evidências dessa presença de Deus, da consequência de quem pratica a presença de Deus através da sua palavra. Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Atos capítulo 9, versículo 31. Queria compartilhar essas marcas com os meus irmãos. Atos 9, 31. Charles, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vou ler de novo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A primeira marca que a gente observa nesse texto chama-se paz. Imaginemos uma igreja perseguida, onde tinha uma marca da evidência da presença de Deus, paz. E aqui cabe uma reflexão de nossa parte, porque existe uma pressão social nos induzindo sobre uma falsa paz. As nossas considerações atuais sobre paz nem de longe lembra a paz bíblica. Eu queria te fazer a primeira afirmação: paz não é ausência de problemas. Você quer ver uma pessoa entrar em conflito e ficar completamente atordoado quando passa por dificuldade e problema? Nossa, estou sem paz, minha vida está uma loucura, fazendo um monte de coisa errada na minha vida. Paz tampouco é sucesso financeiro. Paz tampouco é ausência de tribulação. Mas nossa alma teima em falar conosco que paz é ausência de problema. Quem disse isso para nós? A palavra de Deus fala exatamente ao contrário. Vamos ler alguns textos? João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou.
Irmãos,
Nós temos a paz porque temos Cristo. Cristo é a nossa paz. Eu não necessito de coisas circunstanciais para ter paz, porque paz é Cristo. Muitos irmãos têm uma pergunta bem legal que faz para a gente: como é que você está, irmão? Eu sempre respondo: estou muito bem. Você sabe quando eu vou dar uma resposta diferente dessa? Quando Jesus não estiver bem. Se Jesus estiver mal amado, se ele estiver passando por tudo, se ele estiver mal-humorado, eu estou mal-humorado. Se Jesus não estiver bem, eu não estou bem. Porque é engraçado quando a gente tem coragem de dizer que quem habita o nosso coração é Cristo. Nas músicas cantamos: Cristo é nossa vida, o motivo do louvor, junto com um monte de circunstâncias boas. Irmão, Jesus é minha paz. Jesus é a tua paz. Fala para o teu irmão assim: Jesus é a nossa paz.
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 Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, tudo que é racional, tudo que é explicável. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aqui, ó. Boa noite. A paz de Deus excede o que é compreensível. As pessoas não precisam entender, porque está tudo esquisito em volta da sua vida e você está em paz com o seu Deus. Se a paz não receber entendimento, não é a paz que nós recebemos de Deus. É uma paz mundana. Todo mundo compreende, porque ter paz é assim mesmo, está tudo bem, sucesso, tudo certinho na sua vida. Isso que é paz, mas não é a paz de Deus. A paz de Deus, repito, é Cristo que habita dentro de você e de mim. É uma pessoa que habita no nosso coração. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Ainda quero afirmar mais um aspecto de Filipenses 4. Essa paz que excede entendimento, ela tem que guardar o seu coração e a sua mente. Quantas vezes nossa mente nos trai, né? As circunstâncias não são favoráveis e a gente acha que nos falta paz. Mente traída. É a paz que excede entendimento, tem que guardar minha mente e meu coração. Não é uma paz explicável, é inexplicável. Tem um monte de confusão, mas eu tenho paz, plena paz. Estou lá no hospital, o médico vira para mim e diz: Mar, vou abrir sua cabeça amanhã às 7 horas da manhã. Eu disse: tudo já, doutor. E ele ficou no quarto, não se aguenta, diz: não, eu não consigo entender, cara, vamos abrir sua cabeça, parece que você não está nem aí. Ele estava achando que o que ia preservar a paz no meu coração é minha saúde. Gente, o que guarda minha paz é a minha saúde, é Jesus que habita em mim. Se minha saúde está bem, eu tenho paz. Se não estiver bem, eu tenho paz do mesmo jeito. Minha paz não depende da minha saúde, depende da minha comunhão com a paz que habita na minha vida, que é Cristo. A primeira marca da presença de Deus numa pessoa ou numa igreja: paz. Paz. Vamos ver 1 Pedro 3, 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe por alcançá-la. Irmãos, essa pessoa tem que ser buscada na nossa relação sempre. Ainda que nós saibamos que Deus sempre está disponível na relação conosco, devo eu buscar a comunhão na parece que vive procurando guerra, problema, dificuldade. Qualquer probleminha faz uma os antigos dizem isso, né? Tempestade em copo d'água. Uma situação que é tão corriqueira, tão circunstancial, e a pessoa fica toda apavorada, não busca paz com o seu problema, busca reações carnais. Como é que você está, minha irmã? Saber se está com dor. O meu problema é que você esqueceu que tem uma paz no seu coração que não tem nada a ver com o teu marido ser gente boa, não. Tem a ver com Cristo. E Cristo tem que ser suficiente ou não? Tem que ser suficiente para todos nós. Busquemos a paz e não temos por alcançá-la. Amém? Amém mesmo? Qual que é a primeira marca da presença de Deus, amigos, na igreja, do povo?
Paz.
Paz é a primeira marca. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3, 15. Seja a paz das circunstâncias o árbitro dos vossos corações. É assim que está escrito a sua tradução?
Não.
Ah, não? Só na minha está assim?
É.
Como é que está escrito na sua Bíblia?
Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações.
Espera um pouquinho. Seja a paz de quem?
Cristo.
Qual a paz que tem que ser o árbitro do meu coração? O que é árbitro? Quem decide. Aquele que decide. Quem tem decidido paz no nosso coração? Cristo ou as circunstâncias? Como somos facilmente sobrecarregados de coisas desnecessárias. Mas que a paz de Cristo seja o árbitro de nosso coração. Quem decide aqui dentro? Que Deus nos ajude a manter nosso espírito em paz, sempre em paz. Amém, irmãos?
Amém.
Amém mesmo?
Amém.
Você sabia que paz é fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. É fruto de quem?
Do
Espírito. Fruto do Espírito. De novo, reafirmo, não é fruto de circunstâncias. Paz, fruto do Espírito. Por que muitas vezes nos falta paz? Porque nós queremos extrair paz de onde Deus nunca nos pediu para buscar. Por que nos falta paz? Porque nós estamos buscando na fonte errada. Por que muitas vezes nos falta paz? Porque somos refém de uma alma caída, de uma alma que é aborrecida contra a verdade. E ela precisa receber o bispado de Jesus para retomar o governo bíblico sobre ela. A alma tem que se sujeitar à autoridade da palavra de Deus. E a palavra disse que a paz que eu vou receber e que eu já recebi em Cristo, ela excede meu entendimento. Então eu não preciso explicar, eu só preciso viver uma vida de paz. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, mas a paz tem que ser o barco do nosso coração. Amém, irmãos?
Amém.
Primeira marca?
Paz.
Primeira marca?
Paz.
Segunda marca? Edificavam-se e eram edificados. Segunda marca da vida desses irmãos: edificação. Você sabe o que é edificação? Processo contínuo de construção. É deixar-se ser edificado. Se não deixar ser edificado, esse processo contínuo de edificação fica interrompido. irmãos, Hebreus fala que nós somos a casa de Deus, e a casa de Deus é qual somos nós. Essa figura de linguagem, ela é muito própria para que abra nosso entendimento na compreensão da verdade e que nos aclare mais ainda, com profundidade e amplitude, aquilo que Deus quer nos ensinar. Por isso que a linguagem bíblica é muito simples. Todos nós sabemos bem o que é a edificação. Primeiro aspecto da edificação é que ela nunca começa para cima, começa para baixo. É furando o buraco para lançar fundamento, sapato. E nessa hora ninguém está enxergando, só vê o movimento de gente. Mas a obra não é visível aos olhos dos homens. Mas a gente sabe que ali tem um processo iniciado de edificação. Vamos imaginar uma obra começada a edificar, cheia de sapatas, muitos ferros gastos, cimento, concreto. Só que aí a pessoa desiste de dar continuidade na obra. Torna-se uma obra abandonada. Por mais lindo que seja, por mais eficiente que tenha sido o início dessa construção, se ela parar, inevitavelmente virá sobre essa edificação coisas estranhas: mato, sujeira, transeuntes que nunca tinha sido convidado, aparecem naquela obra. Aí levanta uma parede e para. Eu tenho pensado assim, nesses anos de vida, quantas paredes eu permiti o Espírito Santo edificar na minha vida? Mas quantas eu não permiti edificar? Se edificação é um processo contínuo de ser construído, se eu não permitir ser construído por Deus, Ele não constrói. Deus só começa, ou Deus só executa aquilo que o homem permite do ponto de vista da vida. Quantas vezes o desejo de você ser edificado é muito mais do seu discipulador do que seu? Quantas vezes o desejo de você ser transformado em imagem de Cristo é muito mais dos seus pastores do que seu? Aí eu me pergunto, o desejo do seu discipulador tem poder de te mudar? Não. O desejo dos pastores tem poder de transformar você? Tampouco. Agora, quando você experimenta dessa pessoa chamada Jesus e permite que Cristo continue sendo edificado na sua vida, é um processo contínuo e ininterrupto de edificação. Quanto de Cristo já foi edificado na minha vida? A casa de Deus que somos nós já deveria estar em que estágio da construção? Eu faço alguns parâmetros para compreender a palavra. Jesus começa o ministério, passa a noite de oração, chama todos para estar com ele. 3 anos e pouquinho, apóstolo. Paulo sobe para fazer sua primeira viagem missionária, volta 3 anos depois, ordenando presbítero de cidade em cidade. Quantos anos eu tenho de fé? Muitas vezes nem qualificação para ser um discipulador, apóstolo. E Deus está no seu penoso trabalho, tentando edificar na minha vida e eu resistindo à obra de edificação de Deus na minha vida, achando que é pegação em pé, achando que é marcação, achando que é desnecessário. E os anos vão passando e você constitui-se uma obra abandonada. A segunda marca da presença de Deus na nossa vida é edificação. Vocês estão me conhecendo em julho de 2014. Sim, em julho de 2015, julho de 2016, vocês me verem novamente. E eu vou tal qual sou hoje no aspecto do caráter e da vida de Jesus. Eu já me constituo uma obra parada. Porque eu ainda não me assemelhei a Cristo. Muito me falta me assemelhar a Jesus. Por isso precisa edificar Jesus na minha vida. Mas eu posso parar esse processo, achar que está bom aqui, achar que já cheguei no ápice, e não cheguei. Entra a soberba, entra o orgulho muitas vezes não saber. Se queremos que nossa vida cristã seja uma vida em crescimento contínuo. Permitamos, Deus, usar suas ferramentas para edificar Jesus em nós. Sua palavra, sua bendita palavra, ferramenta que Deus vai usar, o Espírito Santo, ferramentas que Deus vai usar, e o corpo de Cristo, ferramentas que Deus vai usar para nos edificar Jesus. Quantos confrontos Deus nos faz através da palavra? Quantos confrontos Deus nos faz pelo Espírito Santo? E a gente resiste à obra de edificação. Irmãos, temos que abrir mão de todas essas coisas que interrompem esse processo de edificação na nossa vida. E que sejamos um lugar onde Deus tenha prazer em habitar. Uma casa onde Deus tem prazer em habitar. Eu temo muito porque nós sabemos que isso aqui, não é lugar onde Deus habita. Está em Atos 7. Está certo, todo mundo sabe isso. Mas tá bom, ele não habita aqui, mas onde é que ele habita afinal? 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19. Não sabeis vós que sois templo do Deus Altíssimo, morada do Espírito Santo? A pergunta que faço nesse processo de edificação: que tipo de morada eu tenho sido para Deus? Meu coração é um lugar prazeroso para Deus habitar. Estar dentro de mim é um lugar prazeroso para meu Deus. Que busquemos a edificação todos os dias de nossa vida, esse processo contínuo. Que os novos discipuladores, que os novos cooperadores, que os novos presbíteros possam ser levantados sempre na casa de Deus, porque permitem a edificação contínua do Espírito de Deus em suas próprias vidas. Qual que é a primeira marca mesmo da presença de Deus? Segunda marca?
Edificação.
Que tipo de material Deus tem usado na sua vida? Hã? Que tipo de material? Porque toda construção civil tem material. Primeira, segunda, terceira, toda construção civil tem. E Paulo, como sábio arquiteto, falou para nós: ó, cuidado que tem uns materiais de construção de quarta categoria. Que tipo de edificação eu quero que Deus faça na minha vida? Ouro, prata, pedra preciosa ou madeira, palha e feno? Que tipo de edificação permito Deus fazer em minha vida? Com material nobre? É mais demorado? Sim, é mais caro? Sim, mas é nobre. É construção permanente, o fogo não destrói. Ou a gente se satisfaz com a palha, com feno, com madeira? Categoria baixa. Que nós não apenas queiramos ser edificados, mas que queiramos ser edificados tal qual é Cristo Jesus para nós, perfeito na sua plenitude. Amém. Que cada coração seja um lugar onde Deus tenha prazer em habitar, porque é uma edificação de Deus para a morada de Deus. Amém, irmãos?
Amém.
Mesmo, amém mesmo? Tem muitos textos que é parte de nossa lembrança. Prossigamos, conheçamos e a gente conhece e prossegue. A gente conhece, mas é tudo. E o prosseguir, como é que está esse processo de prosseguimento? Paulo falava: irmãos, quanto a mim julgo não ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu avanço, eu quero dar continuidade, eu quero conquistar o prêmio da soberana vocação. Eu não quero ficar meio parado no meio do caminho, não quero me acomodar. Isso tem que ser uma vontade sua, um convencimento pessoal de Deus na sua vida, para que você consiga cada vez mais se assemelhar a Cristo, ser um lugar confortável para Deus viver. Eu quero ser uma casa onde Deus tenha prazer em viver dentro dela. Prazeroso ficar lá, outro lugar gostoso. É cheio de coisas, cheio de entulho, de coisas que não prestam. Uma casa decente. Eu quero colocar a fé no meu coração. Filipenses fala: Meus irmãos, tenham por certo isso mesmo. O que, Paulo? Que aquele que em vós começou essa boa obra, ele há de completar até a vinda de Cristo Jesus, o Senhor. Então, quem começou a obra em você quer continuar. Ele não quer que essa obra pare. É fruto das mãos de Deus o começo, mas deve ser fruto das mãos de Deus a conclusão dessa boa obra em nossas vidas. Que sejamos casas que estão sendo edificadas todos os dias de nossa vida para a glória do Pai. Amém, meus irmãos?
Amém.
Eu quero isso para a minha vida. Terceira coisa: temor do Senhor. Não é temor de homens. Temor do Senhor. Quantas vezes nós temos facilidade de aprontar longe dos irmãos, né? Coisas que nós não faríamos perto dos nossos irmãos, mas fazemos longe. A pergunta é: isso é temor do Senhor ou temor de homens? Deus quer nos conduzir a temê-lo. Provérbios diz que o temor do Senhor é fonte de vida e livra nossa alma do laço da morte. Pensando esses dias no temor do Senhor, fiquei lá nos meus botões. Será que nós teríamos coragem de deixar colocar uma câmerazinha lá na nossa casa para ver todos os nossos comportamentos? Será que as pessoas poderiam livremente olhar lá na tela e ver vídeo e áudio? Porque senão, nós estamos dizendo para nós mesmos: longe dos homens, faço coisas que desagradam a Deus. E o temor do Senhor é não querer desagradar a Ele, entristecer a Ele, não os homens. Irmãos, o dono da chave e o dono do céu é Deus, não são os pastores, os discipuladores, os meus irmãos, é Deus. Devemos resgatar o temor do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 19, 9. Olha que ordem fantástica essa. Deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Coração inteiro. Quantas vezes os corações vêm tudo partido para nós, né? Meias verdades, meias confissões. Quantas vezes a gente é tomado dessa tristeza como pastores? Quando vai de aprós, não era exatamente assim. Falta de temor, falta de inteireza no coração. A palavra de Deus é para que andemos no temor dele. Irmãos, os olhos do Senhor estão sobre todos nós, em todos os lugares. Não para dizer assim: eu sou um policial louco para te prender, mas eu sou seu pai que cuida de você, então pode contar comigo sempre. Eu não me sinto vigiado por Deus. Eu me sinto amado, acompanhado por Ele, protegido por Ele. A presença dEle é fruto do seu amor e cuidado. Não é fruto de um Deus carrasco. É fruto de um Deus que está preocupado comigo. Por isso tenho que temê-lo, porque Ele está sempre comigo. Não nos deixa só em tempo algum. Inclusive, está por ali olhando nossas aprontações. Para os muitos que anotam e poucos que revisam, anota aí. Jó 28, 28. Salmo 111, 10. Provérbios 8, 3. E Provérbios 14, 27. Salmo 111, 10. Use o seu versículo temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência a todos os que praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Provérbios 8, 13. Vou fazer igual o professor universitário, olhar para quem escreveu. E Provérbios 14, 27. Qual que é a primeira marca da presença de Deus na vida de uma pessoa, de uma igreja? Segunda marca.
Edificação.
Terceira marca.
Temor do Senhor.
Temor do Senhor. Muito nos falta temor, por isso que tem muitos pecados praticados. A falta do temor te conduz à prática de pecado. Nós temos que ter cuidado com isso. Eu tenho insistido com os irmãos, cuidado com os meios de comunicação fácil que temos hoje. Cuidado. Na sua casa, no seu celular, você pode acessar qualquer tipo de informação, inclusive a forma mais rápida de ir para o inferno e pecar contra Deus. Cuidado. Existe um cântico que eu aprendi quando criança na escola dominical. Eu acho que esse cântico deveria ser por nós resgatado, porque ele não é mais um cântico infantil, ele é um cântico 100% adulto. Cuidado, olhinho do que vê. Cuidado, olhinho do que vê. Há um Salvador do céu, está olhando para você. Cuidado, olhinho do que vê. Com as mãos eu fiz assim, versão atualizada. Cuidado, dedinho do que tecla. Cuidado, dedinho do que tecla. Há um Salvador do céu, está olhando para você. Cuidado, dedinho. Dá, vou pegar do inferno. Temor do Senhor, no nome disso. Irmãos, se eu não temer a Deus, eu não vou seguir o laço da morte. Se eu não temer a Deus, não conhecerei fonte de vida. O temor do Senhor é que nos faz ser livres do laço da morte. Armado em todas as esquinas pelo inimigo de sua e de minha alma, Satanás. Quarta marca: consolo do Espírito Santo. Consolo do Espírito Santo. Irmãos, aqui eu acho que é um elemento não menos importante do que os três anteriores, principalmente como um antídoto às reações almíferas. Quando as coisas começam a apertar para o nosso lado, nós temos a tendência do desespero. É como se Deus estivesse abandonado, gente. E isso não é verdade, porque em Coríntios Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, quando ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de misericórdia, o Pai de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Ou é verdade a Bíblia, ou é verdadeira a minha alma que se sente abandonada. Como seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso verdadeiro, é a Bíblia que nos diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Irmãos, a tribulação não é desacompanhada de consolo. Como é que aquela igreja perseguida iria poder viver bem sem consolo? Impossível viver bem sabendo que ao sair da porta um soldado romano podia me prender, mandar o calabouço, depois a arena ser comido pelos leões, sem consolo do Espírito Santo. As nossas lutas atuais são muito menores do que aquelas reais que eles viviam, e no entanto era uma igreja que vivia debaixo do consolo do Espírito Santo. Agora, como eu posso ser consolado por uma pessoa que nem ao menos a conheço? Como poderei ser consolado pelo Espírito Santo, que nem ao menos mantenho comunhão com Ele? Quanto temos nos enchido do Espírito Santo de Deus, que é a promessa? Porque não é só não nos embriagarmos com vinho, mas é nos enchermos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, é o texto que eu tenho que citar, queria que você lesse comigo. Efésios 5, 18: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há contendas ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É um ato da vontade. Enchei-vos do Espírito. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Consolador da parte do Senhor, Ele vos guiará em toda a verdade, vos ensinará a verdade. Esse tempo eu estava lendo essas questões do Espírito Santo. Aí quando você depara com as cartas de João, que diz que nós não precisaríamos de ninguém que nos ensinasse, eu fiquei, mas como é que pode não ensinar, como é que é essa confusão? Não tem confusão nenhuma. Quem ensina, só ensina se for usado pelo Espírito Santo, e quem aprende, só aprende se for educado pelo Espírito Santo. Os homens são meros instrumentos na mão do Espírito Santo, e todas as vezes que os homens deixam de ser usados pelo Espírito Santo, ele entoca uma congregação de coisas que são apenas conceitos humanos. Agora, em compensação, é impossível você querer ensinar alguém que não é ensinável pelo Espírito Santo. Se uma pessoa consegue resistir ao Espírito Santo, como é que iria ceder a um homem? Se ela consegue ficar indiferente à voz do Espírito Santo, como é que poderia ir de mar? Lendo engano. Precisamos nos relacionar mais com o Consolador. É esse Consolador que vai te lembrar: não coloca o olhinho ali, Edmar. É esse Consolador que vai falar: não quer cair, Edmar. É esse Consolador que vai te lembrar: não olhe para isso, Edmar. É esse Consolador que vai te falar: não fale isso, Edmar. Porque Ele é Deus. O Deus que foi derramado no meu e no seu coração. Amém. Quando você e eu fomos batizados, existe um Deus que vem morar dentro de você e de mim. É tão Deus quanto Jesus, é tão Deus quanto o Pai. Ele não buscar glória, Ele não buscar exaltação, Ele não querer louvor, não tem nada a ver com Ele não ser Deus e não habitar ricamente no meu coração. É Ele que me ensina acerca de meu Senhor. É Ele que me convence de pecado, justiça e juízo. Precisamos buscar o consolo do Espírito Santo. Eu nunca passei uma dificuldade sem que o consolo fosse nova dificuldade. Agora, em vez de ficar chorando, choramingando pelo canto das portas, eu sempre tomei posse da realidade de que tem o Consolador dentro do meu coração. E me console em toda tribulação, para que eu possa consolar a qualquer um que também venha passar por tribulações. Eu não posso ignorar que tem o Espírito Santo dentro de nós. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Que diz aí 1 Tessalonicenses 5,19? Não? Você já apagou uma lâmpada? É fácil ou difícil apagar uma lâmpada? Não, deve ser muito difícil apagar uma lâmpada. Você deve ficar olhando para você: apaga a lâmpada, apaga a lâmpada. É uma coisa muito rápida. O que é suficiente para a gente perder a comunhão com o Espírito Santo? Pecado. Não abandone o Espírito. Não comunique com coisa que não presta. Não permite isso na tua vida. Que teu coração seja um oásis da presença de Deus. Que tenha prazer. Porque o consolo do Espírito Santo é sobre aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo. Aqueles que não apagam o Espírito Santo. É aqueles que se enchem do Espírito Santo. Não podemos ignorar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que está sofrendo. O Pai está no trono lá junto com o Filho. O Espírito Santo está aqui sofrendo as agonias deste presente século para nos apresentar a Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Você sabe quem está falando aqui conosco hoje? Pela palavra dele? É o Espírito Santo. Porque fora do Espírito Santo a letra mata. É o Espírito Santo que vivifica a letra. Sem o Espírito Santo é a letra que mata. São conceitos humanos sem vida. Que tomemos posse da intimidade da pessoa do Espírito Santo. Nos enchemos dele sempre. E não apaguemos o Espírito de Deus nas nossas vidas. Tiago chega a dizer que ele tem ciúme da gente. A pessoa com Deus enciumado? Tem! Eu tenho ciúme da minha esposa. Eu tenho ciúme dos meus filhos. Ciúme e zelo. Tiago, lá vem o filho lá. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5 de Tiago. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Espírito que Deus fez habitar em nós anseia com ciúmes. Quando a gente apronta aquilo que Ele não gostaria que a gente aprontasse, suscita ciúme nele. Porque Ele tem zelo de nós. Ele quer nós somente para Ele. O Espírito Santo quer você e eu só para comunhão com Ele. De novo eu quero repetir Coríntios com meus irmãos. Não nos basta criticar nossos irmãos que acreditam que isso aqui é a casa de Deus, sem nós não fazermos uma profunda autocrítica se nós estamos sendo verdadeiras casas de Deus. Isso aqui tem a ver com eles, eu não os posso mudar. Isso aqui tem a ver comigo. Eu tenho que me arrepender e mudar para que minha vida seja um lugar confortável para Deus habitar. Qual que é a primeira marca?
Paz.
Qual que é a primeira marca?
Paz.
Segunda marca?
Identificação.
Segunda marca?
Temor do Senhor.
Terceira marca?
Consolo do Espírito.
Terceira marca?
Temor do Senhor.
Quarta marca?
Consolo do Espírito Santo.
Quarta marca?
Consolo do Espírito Santo.
Quinta marca?
Crescimento.
Eles cresciam em números. Frutificação. Era uma igreja que tinha paz. Era uma igreja que era edificada. Era uma igreja que vivia no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. E ela crescia. Não era uma igreja que ficava estagnada numericamente. Ela crescia. E eu tenho meditado sobre essa questão de crescimento. Crescimento tem muito a ver com nossa comunhão com Jesus. Crescimento tem muito a ver com a nossa comunhão com o Pai. Eu não estou falando para vocês aquele crescimento fruto do marketing. Eu estou falando para vocês o crescimento fruto da vida de Deus em mim. Não é fruto de uma programação elaborada, programada. É fruto de um estilo de vida. É aquele estilo.
estilo de vida que Jesus propõe. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E se vocês estiverem em mim, vocês darão fruto. É fruto de enxerto. É fruto de intimidade. É fruto de comunhão. E quem tem isso com Cristo, multiplica a vida de Cristo. Não pode ser fruto de meros discursos. Estou falando de vida com o Pai, que gera a vida do Filho através de nós. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Nós não fomos escolhidos, nós não escolhemos a Ele, nós é quem fomos escolhidos, mas não apenas escolhidos, fomos nomeados. E o que dizer de nossa catequese? Vós, porém, sois sacerdócio real, povo de propriedade, a fim de falar da catequese nas igrejas e nas casas, a fim de serem fiéis no horário. Ah, não é isso? A fim de proclamar, de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Há algo a ser proclamado. Eu sou fruto do milagre transformador de Cristo, e quem quiser conhecer a Cristo pode desfrutar desse milagre. É isso que tem que ser proclamado. Não pode ser fruto de um conceito de se achar sacerdócio, nação santa, se apoderar dessas coisas e torná-las inócuas e sem efeito. Elas existem sim, e você e eu somos sacerdotes, mas designados para a proclamação do reino de Deus. As pessoas precisam saber que existe uma virtude. Virtude é poder. Precisamos divulgar esse fato. E queria falar com vocês de uma correção da motivação que Deus tem colocado no meu espírito nesses dois últimos anos. Tem a ver com João 4, que tem a ver com a nossa semeadura. João capítulo 4. Quero ler com vocês um texto bastante conhecido, mas buscar ler esse texto com a mente desconhecida ainda, uma mente que não fico lendo todo dia, uma mente que parece que está vindo pela primeira vez, para que o Espírito possa nos falar aquilo que Ele gostaria que entendêssemos. Disse-lhe Jesus, João 4, 34 a 38, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Minha comida consiste em fazer a vontade. Isso aponta para o nosso caráter. Isso aponta para o nosso caráter, para a nossa comunhão com Deus. Mas não é só aí. Muitos de nós memorizam esse texto como se ele parasse aí, mas diz assim: e realizar a sua obra pronta por serviço. Aponta para o nosso trabalho. Porque nós falamos que queremos ser iguais a Jesus, semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. E aquele a quem queremos imitá-lo disse que a comida dele era fazer a vontade e realizar a obra. Aspectos dessa obra agora. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Vocês não falando que existem, ainda faltam 4 meses para começar a colher? Eu, porém, vos digo: erguei vossos olhos e vede os campos. Quantas vezes nossos olhos não estão levantados? Passamos o nosso dia a dia com os olhos abaixados. Erguei os olhos para ver. Os campos estão brancos, prontos para serem ceifados. A igreja precisa reaprender a olhar para os campos. A igreja está olhando para o chão. aqueles que dizem deter um evangelho de qualidade, aqueles que dizem deter um evangelho que pode colocar um fim na independência dos homens, me parece que eles não descobriram que esse evangelho é para ser anunciado, não é para ficar restrito às quatro paredes da igreja e da casa, todo mundo confortável. Irmãos, eu quero citar uma frase: todo funcionamento da igreja tem que cooperar com o propósito eterno de Deus. Se o funcionamento não coopera, ele é um fim em si mesmo, portanto, inútil. A igreja na casa é um ambiente que tem que cooperar com o propósito eterno de Deus, ou seja, ali eu tenho que viver em unidade com os meus irmãos, ali eu tenho que buscar a semelhança de Cristo, e ali eu tenho que multiplicar a vida do Cordeiro, senão é um fim em si mesmo. Lugar de mini reuniões. Nossas estruturas de funcionamento não podem nos prender. Elas têm que ser ferramentas para nos impulsionar na conquista do reino do Pai. Aquela catequese, ela não existe como um fim em si mesmo. E eu vejo os irmãos satisfeitos com o fim em si mesmo. Eu quero que vocês recordem, irmãos, o capítulo 5 de Hebreus. A catequese é fruto do capítulo 6, versículo 1 e 2. Mas só gerou o capítulo 6 por causa do capítulo 5. E no capítulo 5 Paulo fala assim: já devendo ser mestres, catequizadores, discipuladores. O objetivo de ser fundamentado é ser usado da fundamentação de outros. Não é para mim ficar muito bem obrigado. A igreja tem que descobrir que as ferramentas são recursos para alcançar o fim. Não é um fim em si mesmo. O ceifeiro, vamos lá, capítulo 25, versículo 35. Levante, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branqueio para a ceifa. Agora eu quero ver esse versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesora o seu fruto para a vida eterna. E de sarte se alegram tanto o semeador como Deus tem me falado sobre a alegria de semear. Nós amamos a alegria de colher. Isso aqui, irmão, ó. Samuel, apresentando Samuel aos irmãos. Proclamei para Samuel. Batizamos o Samuel. Agora estamos apresentando o Samuel. Isso aqui é uma alegria. Isso aí fala. Mas sabe por que Deus me fez o Samuel? Quero continuar o texto. Pois o caso é verdadeiro. O que é verdadeiro, Jesus? Esse ditado de Marcos, qual ditado? Um é o semeador e outro é o ceifeiro. E eu vos enviei a colher onde não semeastes. Aqui Deus quer colocar dois ingredientes no nosso coração. Primeiro, a alegria da semeadura. Segundo, acabar com a prepotência e o orgulho de achar que nós somos os autores de tudo e da moda. Você sabe por que eu pude colher? Porque alguém semeou. Eu não fui o primeiro a semear, não. O Espírito Santo está semeando nos corações há muito tempo, antes de eu existir, inclusive. Você sabe aquela frasezinha que parece que está gasta? Jesus te ama. Para você pode estar gasta, mas o Espírito Santo pode ser o poder de Deus para quebrar aquele coração de pedra. Mas sabe que nós nos comportamos muitas vezes nos nossos cantares como nós fôssemos os autores da roda. O sujeito é um coitado que não sabe de absolutamente de nada e agora apareceu o bambambam do reino de Deus e falou do tal do evangelho do reino e agora, e tão somente agora, hora lhe abriu os olhos. Isso não está na Bíblia, não. Jesus falou que mandou semear onde eu colhei, onde eu não semeei. E para minha vergonha, eu tinha essa prepotência de achar que eu estava fazendo alguma coisa de mim mesmo. Eu estava colhendo na seara alheia. O Espírito Santo é mais poderoso do que você, do que eu, irmão.
Amém.
O Espírito Santo consegue comunicar a verdade com muito mais veemência, força e eficiência do que você e eu. Se Ele, pela misericórdia, quis me usar naquela vida como um ceifeiro, glória ao Senhor! Mas Ele quer me usar apenas para semear. Continuarei semeando com alegria no meu espírito, porque os irmãos têm essa reação da igreja na casa. Ah, eu falo, ninguém se converte. Ou ninguém nunca ouviu isso aqui. Ah, sinceramente, irmão, eu estou desistindo de falar. Alegria de ceifar, né? O chefe só vai ceifar, né? Vem cá, e quem vai colher se ninguém semear? Meu querido, semeia o reino de Deus com alegria no coração, sem a presunção de querer colher. Colher e semear é minha obrigação. Agora, quem vai determinar se eu vou colher ou não é Deus.
Amém.
E se é obra de Deus, não é minha obra, não. Que Deus resgate e nos dá alegria da semeadura, pelo prazer da semeadura. De falar para as pessoas que vale a pena acreditar naquele que me chamou da minha vã maneira de viver para o reino de glória, que há esperança para ela. Quem vai colher? Não sei, mas só sei que o dia que eu colher, estarei colhendo sobre seara alheia. Outros semearam, o Espírito Santo, pela bondade e misericórdia, me colocou naquele momento ali com aquela pessoa para poder colher aquele fruto. Mas não é obra minha, é a obra que antecedeu a nós. E isso acaba com o nosso orgulho de achar que somos os bons. Qual que é a primeira marca?
Paz.
Segunda?
Santificação.
Opa. Primeira?
Paz.
Segunda?
Edificação.
Terceira?
Temor
do Senhor. Primeira?
Paz.
Ah, se você mudar a sequência, eu não vou falar. Primeira?
Paz.
Segunda?
Edificação.
Primeira?
Paz.
Segunda?
Edificação.
Terceira?
Temor
do Senhor. Quarta?
Consolo
do Espírito Santo. Quinta?
Edificação.
São cinco marcas que nós podemos enxergar em Atos capítulo 9, versículo 31, mas não são as únicas marcas da presença de Deus na vida de uma pessoa. Foram aquelas que nós estudamos e que vimos hoje acerca desses irmãos dessas igrejas que viviam nesse contexto de vida, mas que desfrutavam dessa comunhão com Deus de forma plena. Que Deus nos ajude a viver essas verdades. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo que vocês dispensaram ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, cada vez mais.